A agricultura e a pecuária dão emprego a 270 mil pessoas em Portugal e assumiram um papel fundamental durante a pandemia. Foram um de vários setores que não puderam parar.
Eduardo Oliveira Sousa lidera a Confederação de Agricultores desde 2017 e representa o setor em todas as suas áreas, e nomeadamente na concertação social.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ao fim destes 8 meses de pandemia, como é que caracteriza o impacto da crise na agricultura?
Olha, muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade que me dá de participar numa entrevista desta natureza. E começaria por dizer que a pandemia afetou umas pessoas mais do que outras, e isso verifica-se também na agricultura. Há setores da agricultura que foram muito afetados, como sejam aqueles diretamente relacionados com o abastecimento do chamado canal Horeca, os hotéis, os restaurantes, os cafés, etc. E outros setores, como as flores, que foram completamente quase ao fundo, porque deixaram, até para funerais, deixaram de poder vender os seus produtos. Mas houve outros setores que conseguiram encontrar, nesta enorme dificuldade, algumas oportunidades de manterem a sua atividade e até continuarem a fazer exportações. E por isso o setor não parou, como disse muito bem. Aliás, a agricultura é uma atividade com grande resiliência e que demonstra, uma vez mais, como demonstrou na crise financeira que houve em 2012, 2014, a sua capacidade de puxar pela economia como poucos outros setores conseguem fazer em períodos de crise como esta que estamos a viver. A crise que estamos a viver, provocada por uma pandemia, reveste-se de umas características diferentes, porque ataca a procura em simultâneo com a oferta, a procura até mesmo em termos de emprego e a oferta também em termos de segurar o emprego.
A agricultura é sobretudo produção de bens alimentares básicos, para além de outros, como as flores que já mencionou. E as pessoas podem, por exemplo, deixar de ir ao cinema, mas não podem deixar de comer, não é?
É exatamente, sentido... por isso mesmo é que a agricultura teve que se adaptar, nomeadamente na questão da distribuição, nos produtores desses produtos mais vulneráveis em termos de contacto com o mercado do canal Horeca, que tiveram que socorrer de algumas medidas depois específicas, mas depois também através, por exemplo, da novidade e da inovação no embalamento e na distribuição, através de encomendas online, foram capazes de ultrapassar as dificuldades mais prementes, que ainda se mantêm algumas, mas o que é facto é que o setor, de uma maneira geral, conseguiu suportar o impacto principal da crise.
Já falou das exportações, houve até um momento durante a pandemia em que as exportações agrícolas até cresceram. Qual está a ser a evolução das exportações no setor?
Esse setor que cresceu foram essencialmente os frutos vermelhos e alguma fruta também, sem serem os pequenos frutos. Isso significa que o setor se está a profissionalizar, que está a encontrar o valor acrescentado correspondente à qualidade dos produtos que são produzidos no nosso território, e isso demonstra uma capacidade de abraçar os grandes desafios do futuro com base numa agricultura mais inteligente, mais tecnológica, vocacionada para a proteção dos recursos fundamentais no âmbito da manutenção da natureza e da biodiversidade, como seja o solo e a água, que são os grandes pilares que preocupam muita gente e que também preocupam o setor. E aproveitando já estar a falar nisso, um desses setores, renomeadamente a água, que é um setor altamente estratégico para Portugal, está, na nossa perspectiva, a ser relativamente pouco estudado e pouco encarado em termos estratégicos, para que a agricultura do futuro tenha condições de manter esta resiliência que vem demonstrando, mas principalmente de trazer prosperidade e de trazer fixação de pessoas ao território.
Mas como assim, quando diz que a água não está a ter a atenção que merecia?
Foi curioso ter começado a sua intervenção por dizer que a agricultura tem qualquer coisa como 270 mil empregos diretos. Ora bem, muitos desses empregos...
Mas enganemos?
Não se enganou. Só faltou talvez a referir que a agricultura também dá emprego na área florestal, que é um dos setores pilares também da nossa economia e que, na nossa perspectiva, precisava também de ter já um visionamento um bocadinho mais dirigido à importância que tem como relacionamento com a economia. Mas, para não fugir à sua questão, a questão da água, que é de facto muito importante, as alterações climáticas estão a trazer o país para uma zona perigosa de avanço do deserto que está a subir do norte da África para a Europa, e se não for através de uma agricultura que ocupe território, que permaneça com atividade económica por forma a que haja presença de pessoas e a presença de agricultura, a desertificação vai intensificar-se. E isso é um processo que obriga a olharmos para a questão da água com uma visão de longo prazo, possibilitando criar, eventualmente, até em algumas regiões específicas, mais reservas de água e, noutras, fazer uma adequação das reservas existentes para uma melhor integração deste combate, que tem que ser um combate também aliado à ciência, às alterações climáticas. E, por isso, grandes assuntos, como sejam, por exemplo, a barragem do Pisão, na região de Porto Alegre, que está decidida há 50 anos, já devia estar em construção, ainda não está. As dúvidas que ainda se colocam sobre a necessidade de criar uma reserva estratégica na região do Tejo, que é conhecido também através da barragem do Alvito ou no Rio Ocreza, conforme queiramos. Uma obra fundamental até para proteger o próprio abastecimento de água à região de Lisboa. A região do Trás-os-Montes, que precisa de se vocacionar para uma agricultura mais moderna, assente num uso da água mais eficiente. E um uso da água mais eficiente não significa obrigatoriamente utilizar menos água. Eu não gosto, nem me ouvirão dizer gastar, porque a agricultura não gasta água. Utiliza a água. E isso é muito importante. E, portanto, é um dos setores estratégicos que nós achávamos que devia ter um tratamento político diferente.
E o Ministério da Agricultura não tem dado resposta? Porque essas são preocupações que ouvimos à Ministra da Agricultura muitas vezes.
Exatamente. Só que o setor da água foi retirado do Ministério da Agricultura. Em termos de gestão e em termos de responsabilidade, está estritamente na esfera do Ministério do Ambiente.
Mas existe uma coordenação, não?
Ora, aí está. Tirou-me as palavras da boca. Nós achamos que o Ministério da Agricultura tem uma política pouco interventiva na gestão da água. E deveria ter mais. Deveria ter mais porque o próprio Ministério da Agricultura reconhece que o regadio é um dos pilares, se não o principal pilar da agricultura, sustentavelmente em termos económicos e também relacionada com a ocupação do território, com base na utilização da água. Se houver uma inversão de valores no sentido de dizer que a água é um bem escasso e porque é um bem escasso não pode ser utilizado, nós vamos cair num beco sem saída,
Não interessa a ninguém. Está a dizer que existe alguma oposição do Ministério, por parte do Ministério do Ambiente, relativamente àquilo que é preciso fazer?
Há muita relutância em trabalhar de uma forma proativa nas questões da utilização da água. E isso manifesta-se desde um simples parecer, de um simples licenciamento, até neste momento, qualquer ausência de discussão com o setor sobre o que é que o setor achava que deveria de ser feito, para que depois as decisões, obviamente, que pertencem aos políticos. Os governantes é que têm que tomar as decisões.
Mas há um certo autismo.
Até tomar essas decisões, deviam de envolver os atores, aqueles que estão no terreno, e de perceberem, através também do conhecimento e da ligação à universidade e ao conhecimento adquirido ao longo de muitos anos, a importância que este setor tem e que este caso particular da água tem para o desenvolvimento do país.
Não é ouvido ou é ouvido, mas depois não se traduz?
Neste momento eu diria que o setor não é ouvido.
Estávamos aqui a falar das exportações e do valor acrescentado que a agricultura conseguiu assumir, de certa forma. Em que medida é que esta alteração que houve no setor agrícola, nomeadamente com os restaurantes a funcionarem menos e a ser muito mais uma relação diretamente com o consumidor, impactou nas vendas, quer em quantidade, quer nos preços dos produtos?
Nos preços dos produtos não houve alteração, em alguns casos até houve deterioração, houve erosão de preços, porque também houve alguma quebra no poder de compra de alguma, principalmente logo a seguir ao primeiro confinamento, houve ali alguma dificuldade das pessoas que sentiram quebras nos seus rendimentos, as pessoas que foram colocadas em layoff, etc., e por isso houve ali uma certa contenção na facilidade como as pessoas começaram a fazer as suas escolhas. O que é facto é que as pessoas deixaram de consumir foi outro tipo de bens, porque sabiam que se tinham que dedicar à salvaguarda do abastecimento para consumo. E por isso não houve, de facto, nem houve uma grande quebra em termos de consumo, nem houve uma grande quebra em termos de preços. Pelo contrário, houve um acréscimo de custos. Porque, por exemplo, de uma forma incompreensível, o setor agrícola ficou fora do programa Adaptar. Aquela ajuda que foi dada às empresas para comprarem máscaras e para comprarem luvas, o setor agrícola não pôde receber essa ajuda, o que é perfeitamente inconcebível.
E qual porque, foi a embora, justificação?
Não sei, não chegou a vir nenhuma justificação. Nós, por exemplo, a CAP antecipou-se às organizações locais e comprou mais de 100 mil euros de material, nomeadamente máscaras e luvas, que depois foram vendidos aos agricultores através das suas estruturas associativas para poderem cumprir as regras que permitiram ao setor estar completamente ileso. Não há notícia de haver focos de infecção no setor agrícola. E isso é extraordinariamente importante. Aliás, o Presidente da República fez questão de visitar uma exploração agrícola no Ribatejo em plena pandemia, em maio, onde esteve a verificar no terreno as distâncias entre as pessoas, as viaturas. Uma das questões que nós fomos maltratados outra vez no Orçamento do Estado, ao pedirmos para que deixe de haver contribuição autónoma sobre as viaturas de transporte de trabalhadores, que é uma situação perfeitamente inconcebível, ainda por cima agora, que as pessoas têm que ou que duplicar os meios ou que fazer viagens a dobrar, portanto, com aumento de custos, e ainda são penalizados com contribuições autónomas sobre essas viaturas que andam a transportar trabalhadores para o campo.
Em que outros aspectos é que este Orçamento do Estado maltrata o setor agrícola?
A palavra maltrata aqui é talvez a palavra não trata, ou seja, por várias vezes nós nos últimos anos temos insistido para a necessidade e para a especificidade que o setor tem e olhar para algumas matérias com olhos cirúrgicos que permitem beneficiar o setor sem prejudicar minimamente ou pelo menos grandemente o orçamento no seu todo. Dou-lhe um exemplo. Horas extraordinárias. Neste momento é muito difícil contratar pessoas para fazerem trabalhos na agricultura. E na altura da colheita, os trabalhos estendem-se pelos fins de semana, estendem-se principalmente nas colheitas que são feitas em período de verão. Os dias são grandes, trabalham-se mais uma, mais duas, às vezes mais três horas por dia, e nós pedimos ao Governo, isente os trabalhadores de IRS e de contribuição para a Segurança Social nas horas extraordinárias, até um teto de 200 horas por trabalhador por ano.
Mas por falar em mão de obra no setor, logo no início da pandemia o Governo determinou que os trabalhadores de outras atividades que estivessem em layoff poderiam usar esse tempo para ir trabalhar na agricultura. Houve procura? Como é que isso ficou?
Muito pontual, porque é difícil levar pessoas das cidades em meios próprios, a maior parte delas, para se deslocarem para regiões rurais, mas houve alguns casos, principalmente nas regiões relativamente próximas dos grandes centros onde as pessoas estavam em layoff. Para lhe dar um exemplo, a região do Oeste está relativamente próxima de Lisboa, ou da área metropolitana de Lisboa, e algumas pessoas foram procurar trabalho na região do Oeste porque estava a coincidir com períodos de colheita, por exemplo, da pera roxa ou da maçã da Alcobaça, ou dos produtos hortícolas, que de uma maneira geral têm períodos de colheita contínuos.
E ficaram, ou seja, voltarão noutras alturas ou
não,
um apoio pontual?
Não, de uma maneira geral essas pessoas regressaram aos seus postos de trabalho à medida que esses postos de trabalho foram sendo recuperados.
Também foi dito que poderia haver falta de mão de obra para as colheitas por causa da falta de imigrantes. Isso aconteceu de facto ou garantiu-se o trabalho?
Aconteceu de facto, mas também de uma forma pontual. O país já se preparou nos últimos anos para a contingência, para o contingente de trabalhadores estrangeiros de que necessita. E neste momento, falando agora um bocadinho sobre o tema de hoje, que é o tema da vacina, aproxima-se uma época em que nós temos que perceber que decisões toma o Governo em relação à entrada de estrangeiros, se estão ou se não estão vacinados, se vamos ou se não vamos trazer pessoas de fora que possam não vir vacinadas, que é uma das situações que nós precisamos de ter esclarecida muito rapidamente. Na nossa opinião, ninguém deve trabalhar se não tiver devidamente vacinado.
Falámos aqui também de layoffs. Houve muitos layoffs no setor agrícola e isso foi uma medida em que foi aproveitada ou não se justificou?
Não se justificou, embora haja algumas. Para lhe dar uma ideia, houve no universo dos milhares de empresas que recorreram ao layoff, no setor agrícola houve cerca de 890 empresas, envolvendo um universo de cerca de 7 mil trabalhadores. De que trabalhadores ou que tipo de empresas estamos a funcionar? Uma central fruteira, uma adega, toda a atividade relacionada com o enoturismo e com o turismo rural. Agora, o trabalho verdadeiramente agrícola, esse não recorreu, nem tem condições para recorrer a nenhum tipo de layoff.
Mesmo porque precisa das pessoas a trabalhar?
Obviamente. E por isso é que o setor não parou.
Nesta nova fase há também muitos setores, nomeadamente o turismo, do que aqui falámos, com muita perda de emprego, com falências. Essa é uma realidade também na agricultura? Ou é uma coisa que é também específica, por exemplo, dos enoturismos?
É, exatamente. Tudo o que tenha a ver com o turismo é o setor mais violentamente afetado, e a restauração, como estamos a sentir, até pelo que se está a passar em Lisboa e tudo isso. E isso leva-nos, por exemplo, a falar na questão, que muito provavelmente estará em cima da mesa, não faltará muito tempo, sobre a questão da segurança do emprego, da criação de novos empregos, que estão completamente a zero. A criação de novos empregos é uma situação quase pontual, e por isso nós temos manifestado ao Governo que este ano não há condições para retomar as negociações sobre a alteração do valor do salário mínimo. Porque o salário mínimo é, neste momento, um padrão que, se for alterado, vai, de uma forma imediata, criar mais desemprego.
Mas é certo que vai ser alterado?
Pois ainda não foi anunciado. Mas
acredita porque mesmo que pode não acontecer, que pode não subir o salário mínimo?
Eu acho que não deveria de subir.
Mas não deveria de subir. Pode não subir?
Eu acredito que possa não subir, porque o Governo tem que se capacitar da gravidade que é atirar pessoas para o desemprego neste momento. Como eu disse há pouco, esta coincidência entre uma crise na oferta e uma crise na procura vai arrastar até o próprio setor financeiro para uma crise sem precedentes. As crises pandémicas são diferentes das crises relacionadas com os ciclos económicos. E a recuperação da nossa economia, pelo facto de ser uma economia muito apoiada num setor em atividades de contacto, como seja o caso da restauração ou do turismo, vai ter uma recuperação muito lenta. Dizer que o segundo semestre de 2021 já vai ser um semestre normal é, na minha perspectiva, uma afirmação temerária. Ou seja, neste momento, qualquer pessoa que, por causa de uma empresa que vá à falência, caia no desemprego, é mais uma pessoa que se aproxima da miséria, é pelo menos mais uma pessoa que entra em regime de pobreza. E isso, neste momento, é possível manter se as empresas forem ajudadas a manter o emprego. Não pode haver acréscimo de custos no trabalho. O trabalho é uma fatia muito pesada na conta de custos de uma empresa, e no setor agrícola, particularmente naquela em que utiliza mão de obra com alguma intensividade, é muito perigoso nós entrarmos por esse caminho.
E por isso... Mas admitia, por exemplo, que o salário mínimo pudesse subir, como é praticamente certo que vai acontecer, mas tendo uma contrapartida, por exemplo, ao nível da taxa social única, como muitos têm...
Se for matéria objeto de discussão em sede de concertação social, estaremos lá para ouvir a proposta ou a contraproposta que nos seja trazido. Mas aquilo que nós sentimos é que se tratam de uma espécie de jogos de acordos políticos para obter votações favoráveis noutras áreas, e brinca-se, entre aspas, com este assunto, levando, como eu dizia, pessoas para o desemprego, que era aquilo que nós não desejaríamos que acontecesse, fruto dessa decisão.
O Ministério da Agricultura prevê chegar ao final deste ano com cerca de 1.000 milhões pagos aos agricultores e diz que já desembolsou metade disto. Os apoios às empresas do setor são suficientes?
Ora bem, estamos a falar de duas coisas diferentes. Os dinheiros que o Ministério da Agricultura canaliza para os agricultores são dinheiros da Política Agrícola Comum. Não há dinheiros do Orçamento do Estado. Aliás, há. Há porque dos envelopes financeiros da Política Agrícola Comum, o chamado segundo pilar, tem uma participação do Estado português. Mas a maioria, o grosso do dinheiro que chega aos agricultores é dinheiro da Política Agrícola Comum. Aliás, é uma das razões porque o setor se manteve fora das ajudas específicas que não funcionaram e continuam a não funcionar, nomeadamente as linhas de crédito, que são, através do pesadelo que é toda a carga burocrática associada ao crédito para as empresas, no âmbito das ajudas da Covid-19, o setor tem uma segurança através do dinheiro que vem de Bruxelas. E por isso é que é tão importante que os pagamentos sejam feitos a horas e corretos. Ora, no pagamento de outubro tivemos uma lacuna, houve uma parte do dinheiro que não foi pago, muito provavelmente por razões do Ministério das Finanças não ter libertado em tempo oportuno esse dinheiro, e o dinheiro foi entregue aos agricultores com 15 dias de atraso, à volta disso, o que significa que o Estado, quando é ele a cobrar, Basta um dia nós descuidarmos a pagar o selo do carro e temos logo uma coima e uma penalização no dia seguinte. O Estado atrasa-se 15 dias a fazer um pagamento. Pagamento que ia assegurar o cumprimento de compromissos que os agricultores têm. E há um pedido de desculpas ligeiro. Ah, e foi aqui um problemazinho. Desculpem qualquer coisinha, como se diz na gíria. Não é admissível. Também não é admissível que hajam erros, como aconteceram, por exemplo, quando foram feitos os cálculos para pagar as ajudas às vacas aleitantes, que é uma das áreas que é suportada também por dinheiro 100% comunitário. E, por isso, ajudas específicas da agricultura para do Ministério da Agricultura não há, são dinheiros comunitários. Em relação aos 1.000 milhões de que falou, são também dinheiros comunitários. E aí sim há uma participação do Estado português, porque há 20% à volta disso que faz parte do pacote que o orçamento contempla e que vem do orçamento do Estado. O que se passa é que esse dinheiro é o dinheiro dos agricultores relacionado com os investimentos. E desde há vários anos que nós andamos a pedir ao Governo que olhe para este assunto como deve ser, com veemência, para acabar com esta situação absurda de haver mais de 1.000 milhões de euros que pertencem aos agricultores que estão adstritos aos investimentos que estão aprovados e que não há meio de serem pagos aos agricultores. Alguns deles até já desistiram de fazer esses investimentos.
Mas estes 500 milhões, esta metade de que a ministra falava, chegou ou não chegou, ao setor?
Chegou, mas não tem a ver com este dinheiro. Quer dizer, pode haver algum dessas verbas que também sejam pagamentos associados ao segundo pilar. É verdade. Mas o grosso da coluna está por executar. Estamos com 65% de execução e 95% de comprometido. Portanto, o dinheiro está todo comprometido, então que se resolva de uma vez por todas, se necessário for com a colaboração das organizações de agricultores, a CAP já manifestou disponibilidade para ajudar, se necessário for para contactar agricultor a agricultor, por telefone, etc., para desbloquear esse dinheiro, para que esse dinheiro não corra o risco de maneira nenhuma, como eu espero que não aconteça, poder vir a ser devolvido a Bruxelas. É dinheiro que está aprovado, pertence ao setor agrícola, faz falta ao setor agrícola e é com esse dinheiro que a agricultura se pode modernizar e voltar e continuar o seu progresso, o seu caminho de progresso que tão necessário se coloca face aos desafios que a União Europeia está a lançar, como sejam estes desafios associados ao Green Deal, etc.
Bruxelas prolongou as regras da política agrícola comum até que a nova PAC esteja em vigor, mas
o chamado período de transição.
Exatamente. Acrescentou-lhe novos elementos para que a transição seja suave, foi esta a expressão que foi usada. Estas regras transitórias são positivas para o setor?
Ora bem, estamos a falar de duas coisas também que se parecem, as mesmas palavras às vezes são utilizadas para coisas diferentes. O período de transição é fruto da impossibilidade de nós entrarmos nas regras da nova política agrícola comum agora no período em que ela acaba, porque o ano do encerramento da política agrícola comum é agora, no final de 2020. O que é facto é que, com o atraso das negociações, emperradas agora pela situação imposta pela Hungria, pela Polónia e pela Estónia, creio eu, ou pela Eslovénia, já não sei, mas é um desses países, que veio colocar outra vez em stand-by todos os acordos, inclusivamente a chegada das verbas para a recuperação da economia, que tão fundamentais vão ser para o país, é necessário prolongar no tempo a aplicação da política agrícola tal e qual como ela é hoje. Se necessário for, até já consumindo parte do orçamento da política agrícola do próximo período, que teoricamente acabará em 2027. E esse é o chamado período de transição. Mas, e foi aprovado finalmente agora, nos últimos dias, já está acordado e, portanto, os países já podem agora definir definitivamente as regras para fazerem esse período de transição. E a notícia é boa. Mas dentro dessa notícia, eu aproveito para dizer que pedimos ao Governo que uma das autorizações que é dada de Bruxelas é que os países possam transferir verbas do segundo pilar, o tal pilar onde a participação do Estado tem alguma importância, para o primeiro pilar, que é um pilar onde os pagamentos são muito mais ágeis, ligados aos pagamentos diretos, à agricultura diretamente, aos animais, à produção de animais e tudo isso, e menos à questão dos investimentos, como são os dinheiros do segundo pilar. E nós pretenderíamos que essa transição, que está autorizada a ser feita até 25%, passasse com esse volume, e temos alguma informação que nos diz que se calhar não vai ser esse volume. Não percebemos porquê, porque é uma forma de poupar até dinheiro ao Orçamento do Estado. Tínhamos esperanças que a Sra. Ministra nos dará informações sobre esta matéria.
No início desta entrevista mencionou a importante área da produção florestal. Portugal tem um problema crónico com incêndios todos os verões. Os agricultores deveriam ser uma parte mais ativa e ser mais ouvidos naquilo que diz respeito à prevenção no combate aos incêndios, pedindo-lhe a maior capacidade de síntese, que o tempo passa a correr e esta entrevista está quase a terminar.
Não, o problema dos fogos florestais é um problema muito complexo de resumir e prende-se com o setor florestal mais pela estrutura fundiária e pela evolução da forma da presença das pessoas no território. Se repararmos no mapa de Portugal, o mapa de Portugal ardido, a zona que arde, é a zona que não tem pessoas. E por isso nós defendemos, até por aquilo que eu falei há pouco quando falámos nas questões da água, para a necessidade de olharmos para a agricultura como uma das áreas que deve ser incluída no desenvolvimento de uma estratégia de ocupação do território. O ordenamento florestal está relacionado também com a microdimensão da propriedade florestal, que deve ser objeto, e está a ser de alguma maneira, objeto de uma intervenção no sentido de potenciar o crescimento da propriedade para lhe dar outra capacidade de rendimento. Sem rendimento, as pessoas não olham para os seus patrimónios e têm que olhar para os seus patrimónios com interesse económico e que também com interesse ambiental. E vai haver ajudas da União Europeia para fortalecerem esta componente ambiental, para interessarem as pessoas com o seu próprio património.
Portugal é um dos países que tem um setor agrícola mais envelhecido, só 4% são jovens. Isto é um problema para o futuro e até para o presente, no sentido em que a agricultura, os agricultores mais jovens estarão mais virados para a digitalização.
Ainda bem que me faz essa pergunta. A CAP, no âmbito até daquilo que foi o estudo apresentado pelo engenheiro Costa Silva, pegámos em 7 eixos horizontais a toda a economia do setor agrícola e apresentámos ao Governo uma ambição 2020-30, onde a tecnologia é um dos principais elementos. A juventude, e não só a juventude, os agricultores mais dinâmicos abraçam a tecnologia. E é com base na tecnologia que vai ser possível dar corpo àquilo que eu vi o vice-presidente Timmermans da Comissão dizer. Nós caminhamos para uma agricultura hipermoderna. O que é uma agricultura hipermoderna? É uma agricultura baseada na internet. Uma dos desafios que lançamos ao Governo é, através dos fundos que aí vêm, modernizar a internet nacional para que em qualquer parte do país haja capacidade de colocar digitalização a funcionar. Através dessa digitalização, irmos para a agricultura altamente tecnológica e, através disso, beneficiar o ambiente, aumentar a produtividade e aumentar o rendimento. Com essas vertentes, nós conseguiremos desenvolver várias matérias. A questão das energias, a questão da gestão da água, a questão da ligação às universidades. As universidades estão, elas próprias, abertas a uma integração de conhecimento com o setor propriamente produtivo e isso faz-se muitíssimo com os jovens. A Ministra da Agricultura insiste que é necessário levar os jovens para o interior. Enquanto não houver internet de qualidade e enquanto não houver dignificação da atividade agrícola, e para haver essa dignificação tem que haver uma economia pujante, o que nos liga outra vez à questão da água, precisamos de jovens. E os jovens irão quando perceberem que têm condições para ter uma vida digna, com qualidade, mais até do que aquela que conseguem obter nas regiões urbanas.
Falando ainda das soluções digitais, diz-me que elas estão a ganhar força no setor. Já acontece muito estas
aqui bem perto tipo de Lisboa, se no verão for até à região de Vila Franca, a senhora vai ver a rega a ser conduzida com base em informações chegadas ao telemóvel por leitura de sondas que estão ligadas à internet, alimentadas com energia solar, e o agricultor consegue, através do seu telemóvel, fazer a gestão de saber se as plantas precisam de regar, se precisam de ser tratadas contra alguma doença. Hoje em dia já existe tecnologia que pode, através de um drone, ir tratar 10 metros quadrados em vez de tratar o campo todo, e quando se fala em reduzir as pesticidas, fala-se nisto. Há muita tecnologia que está já acessível e por isso era preciso que o setor dessas mãos, que houvesse uma maior envolvência também até das políticas do Ministério para se focar nestas questões para dar corpo a esta tecnologia.
Muito. O setor agrícola tem uma relação intensa com as grandes cadeias de distribuição em Portugal, mas é frequente haver relatos de pressão do retalho sobre os produtores, com alguns agricultores e empresários também do setor da pecuária a queixarem-se por vezes de que lhes são impostos preços que não compensam o custo de produção. É uma relação equilibrada aquela que existe entre o retalho e o setor agrícola?
É, de facto, uma relação estreita. Às vezes não é uma relação equilibrada. Maioritariamente é equilibrada e tem sido feito um caminho muito longo e agora, durante a pandemia, esse caminho tomou formas. Houve, inclusivamente, participação direta de algumas cadeias no escoamento dos tais produtos que há pouco falámos que tinham tido quebra de consumo. E, por isso, é uma matéria que não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser continuada, porque há vontade dos dois lados de criar entendimento. Mas uma coisa é certa, cada um tem os seus interesses. Isso é salutar, desde que haja honestidade e que haja frontalidade na forma como os assuntos são tratados. E para isso também há instrumentos que balizam os excessos que, por vezes, surgem.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, sei que tens contigo alguns dados que são uma espécie de medição do pulso dos consumidores nestes últimos meses.
É verdade. Um protocolo que o ISEG, a minha escola e a CIBS estabeleceu, permite-nos ter acesso a dados e estes dados são mesmo em cima do tempo real, porque já se conseguem medir as operações do mês de novembro e comparar com o mês correspondente do ano anterior e também outubro. E, portanto, nós começamos agora a ter uma ideia mais próxima daquilo que é a atividade dirigida muito ao consumo das famílias e, portanto, temos que, diga-se de passagem, representa praticamente 2/3 do PIB português.
Para quem não sabe o que é a CIBS, é a gestora da rede multibanco, é disso que estamos a falar.
Ora bem, estamos a falar de todos os pagamentos, em cartão, em casa, de webbank, mais das caixas de multibanco, de pagamentos de cartões, eletrónicos, etc. Portanto,
MBWay, que também é gerido pela CIBS.
Portanto, tudo o que são esses pagamentos feitos através eletronicamente passa aqui. E aquilo que se verificou, que se está a verificar é que, começou a sentir-se alguma recuperação da economia depois de termos batido muito em baixo nos meses de abril, maio, junho, por ali, e começou-se a recuperar. E agora em outubro, até face a outubro do ano passado, estava a começar a haver um pequeno sinal de esperança, pois este novembro, ao voltarmos para casa, a reconfinarmos, houve um abaixamento muito significativo das operações de pagamentos e, portanto, nós registamos qualquer coisa como uma quebra de 7,7%, que, somando a outubro e comparando com o outubro e novembro do ano passado, permite apontar para uma quebra que, neste momento, está a verificar que rondará, conforme uma coisa ou outra, isto é, metendo ou não os meios de pagamento através dos levantamentos, qualquer coisa como 4 a 6% de quebra. E, portanto, isto é pior...
Estamos a falar, na verdade, de uma curva em W.
Em W, exatamente.
Em W, que ainda não é um W porque falta a perna que sobe.
Pois, exatamente. Pelo menos a sensação que eu tenho é que estamos outra vez a escorregar e esperemos que no primeiro trimestre de 2021 se comece já outra vez a recuperar. É a minha expectativa em função daquilo que é, eventualmente, uma evolução das notícias boas sobre a vacina. Já lá vamos. Relativamente aos setores, que neste momento e neste, digamos, último trimestre do ano estão a ser mais afetados, são aqueles que nós já estaríamos à espera, nomeadamente os que se relacionam com as agências de viagem, por exemplo, são praticamente paradas, quebras de 90% praticamente. Portanto, só para imaginarmos o pânico em que estas pessoas estão a viver. O alojamento, quebras de 50% de volume de operações. A restauração, com quebras de quase 30%. Portanto, estamos a falar de outubro e novembro somados. Quebras de 30% no volume.
Face ao mesmo período do ano passado?
Do ano passado, exatamente. E, digamos que, por exemplo, até os transporte terrestre, as caminhonetas de turismo, etc. Portanto, nós sentimos isso, não é? Os movimentos, os táxis, etc.
Importa realçar que são dados que não representam a totalidade do consumo, mas que podem ser lidos como um sintoma do que está a acontecer.
São dados coincidentes, digamos, indicadores que depois vão permitir, de forma mais agregada e com outro tipo de informação, medir os componentes, digamos, da despesa e, portanto, medição do consumo.
Chamou-me a atenção a quebra de 30% na restauração por ser menor do que aquilo que se poderia supor.
Bom, se nós pensarmos que a restauração até durante algum tempo conseguiu fazer alguma coisa muito positiva, como, por exemplo, ainda em outubro, estendeu-se as áreas de ocupação do espaço para fora do restaurante, em muitos restaurantes. Isso foi muito positivo, porque apesar de terem reduzido o número de lugares internamente, a expansão externa, e Portugal até tem um bom clima para permitir esse tipo de atividade, permitiu de alguma forma compensar-se esta alteração. E, portanto, essa foi uma... Digamos, é um indicador que eu também acho interessante. E depois temos o desastre das atividades culturais, desportivas, etc., porque, exatamente, para além de não haver, o que há não tem assistência praticamente. E, portanto, as salas aí não podemos expandir para o exterior. E os grandes eventos culturais, etc., acabaram.
Não existem. Portanto, temos são dados importantes que nos permitem tirar o pulso, digamos assim, à economia real, aos gastos dos consumidores. Há um outro tema sobre o qual vou questionar, João, que tem a ver com o plano de vacinação, mas não é o nosso, é a importância de um outro. Queres dizer qual é?
Sim, exatamente. É o britânico. Portanto, eu quase que diria que é mais importante para nós que as coisas corram muito bem no Reino Unido, em termos de vacinação e de logística, do que em Portugal. Eu explico porquê. Porque o maior contingente de turistas tem origem no Reino Unido. E se eles se vacinarem depressa e bem, eles podem vir com confiança para Portugal, porque sabem que estão protegidos, por natureza estão protegidos. E isso é muito importante, para além de que o pico do turismo de atração será no verão, e portanto nessa altura também eu espero que nós já tenhamos os nossos problemas resolvidos, mas é fundamental que no Reino Unido as coisas corram muito bem, e em todos os outros países de origem de turistas, com expressão, eu estou a falar de Espanha, estou a falar da Alemanha, estou a falar da França, estou a falar, portanto, de vários países europeus que são muito importantes, e que é muito importante que nós ficamos aqui a torcer as figas para que as coisas corram muito bem nestes países.
A Vida do Dinheiro aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e para ler, ver e escutar em permanência em tsf.pt.